Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos para estudar a Palavra de Deus. Como você sabe, estamos estudando o livro das profecias de Jeremias, e nessas profecias temos refletido sobre o julgamento e a condenação do Senhor diante dos pecados do seu povo. É importante darmos toda a atenção para essas mensagens, pois elas revelam a vontade de Deus para nós também. Depois você pode escrever ou telefonar para nós, dando-nos o seu retorno em relação ao programa, ao conteúdo da nossa mensagem. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos então as suas experiências com Deus através desses momentos de meditação. Por isso compartilhamos agora uma carta do JB, um irmão que infelizmente não nos informou a sua cidade e estado, mas mesmo assim merece a nossa atenção. Essa foi a sua mensagem. A paz de Cristo. Gostaria também de saber sobre os estudos de Salmos e Provérbios. Meu desejo é adquiri-los, os quais eu tenho ouvido pelo pastor Itamir. Muito obrigado e fico no aguardo. Querido irmão, muito obrigado pelo seu interesse em nossas produções, e esse interesse é um incentivo para nós e demonstra uma comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais e por isso desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você. E contamos também com você unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso projeto. Quanto à aquisição dos nossos materiais, é só escrever para vendas@transmundial.com.br e fazer o seu pedido e você terá todas as informações que necessitar. Especificamente, os livros de Salmos e Provérbios vão demorar um pouquinho mais, porque são livros estudados ineditamente e serão publicados. Então, nós temos já algumas publicações, é só você escrever para vendas@transmundial.com.br e você saberá quais são os materiais à sua disposição. Nós temos orado para que Deus nos conduza com tranquilidade, com vitória, com coerência nos estudos que temos feito, e graças a Deus já temos ultrapassado 2/3 do nosso projeto. Mas para isso precisamos e queremos contar com a sua parceria em orar por esse projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus. E exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Eu quero convidá-lo e convidar a todos que me ouvem para buscarmos a Deus numa palavra de oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Pai, porque Tu ouves as nossas orações e as responde. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos com você o trecho de Jeremias 13, 1 até 15:21. Esse é um texto de vital importância, pois nos mostra como nos relacionamos com Deus. Temos que ficar atentos, pois Ele nos ama como seus filhos. Porém, assim como amava e ainda ama a descendência de Abraão, ele reage à maneira pela qual também agimos para com ele. Esse tema sobre a reação que experimentamos pelos nossos próprios atos foi claramente abordado e definido de um modo muito objetivo pelo Senhor Jesus. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus pronunciou essas palavras: "Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas." Mateus 7,12. Nesse texto, Jesus, que vinha ensinando sobre o nosso dever de insistir em oração, ao falar sobre oração, disse-nos que podemos pedir com confiança, que temos Deus como um bom Pai, que nos daria boas dádivas, pois Ele é bom, bem melhor do que nós humanos, que também sabemos retribuir, sabemos reagir do modo atencioso aos pedidos que nos fazem. Assim também Deus reage e sabe retribuir segundo o nosso proceder. Ora, se nós humanos agimos dessa maneira, certamente Deus reage de uma maneira ainda mais adequada. Diante da obediência e da submissão, o Senhor age conosco com cuidado, com amor, com proteção e nos concede aquilo que temos necessidade. Entretanto, é certo sublinharmos também que diante da desobediência, da insubmissão e da quebra dos seus princípios, a reação do Senhor será completamente adversa a nós. Sem distinção de pessoas, sendo nós pertencentes a uma igreja ou a uma comunidade, ou até sendo descendentes legítimos de Abraão, se andarmos inadequadamente, de modo a envergonhar o seu santo nome, se vivermos sem amor, Deus nos tratará da mesma maneira, isto é, vamos experimentar a sua poderosa mão a nos disciplinar. Por isso, com essas ideias tomando conta da nossa mente, o título para o texto de hoje é o seguinte: A Justa Reação do Senhor. Eu repito, A Justa Reação do Senhor. O texto, então, é Jeremias capítulo 13, 14 e 15. No texto que separamos para o estudo de hoje, lemos as seguintes palavras: "Esta será a sua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras." Ou como diz em outra versão bíblica: "Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor." Por quê? Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Veja no capítulo 13, versículo 25. Ora, quando lemos essas palavras, percebemos a justiça de Deus nas suas reações. Mas lemos também nesse texto outras palavras do profeta Jeremias: "Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés ou Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo." Capítulo 15, versículo 1. Querido amigo, sem dúvida temos que estar atentos para a reação divina ao nosso viver, ao nosso comportamento, às nossas atitudes e motivações. Era essa verdade que Deus estava comunicando ao seu povo através de Jeremias, tendo em vista o futuro exílio que sofreriam depois do duro golpe babilônico. Então, o que que eles poderiam esperar? Apenas uma reação dura e objetiva. Diante de tantos pecados, diante do abandono dos princípios do Senhor, somente uma dura disciplina eles poderiam esperar. O exílio seria essa reação divina contra o mal de Judá. Diferente das reações humanas, a reação de Deus é sempre justa. E por isso o princípio que esses capítulos apresentam para nós pode ser visto nessa frase: somente Deus é justo em suas reações. Eu repito, somente Deus é justo em suas reações. E nesses capítulos, nós vamos perceber 7 reações justas de Deus para com o seu povo que o abandonou. A primeira reação é vista nas parábolas dramatizadas. Capítulo 13, versículos 1 a 4. O capítulo 13 tem início com mais uma lição encenada teatralmente. No episódio do cinto, Deus está mostrando a Jeremias a soberba de Judá. que o Senhor deu três ordens claras para o profeta. Primeiro, ele devia comprar um cinto de linho e colocá-lo nos lombos ou na cintura, mas não deveria molhá-lo, conforme os versos 1 e 2. Alguns entendem que esse fato poderia significar que o cinto não deveria ser molhado para que não apodrecesse rapidamente. Por quê? Porque o cinto era um símbolo do sacerdócio, fazia parte das roupas sacerdotais e indicavam pureza e santidade. Segunda ordem, a palavra do Senhor veio novamente a Jeremias e o Senhor ordenou que o seu profeta fosse até o Eufrates, até o rio Eufrates, e escondesse o cinto numa das inúmeras fendas das rochas que existem ali no local. Certamente nesse local, à beira do rio, entre pedras, o cinto se sujaria e apodreceria. É provável também que colocá-lo às margens do Eufrates significasse que esse seria o local da disciplina que seria aplicada ao povo de Deus, isto é, pela Babilônia, que era banhada pelo rio Eufrates. A terceira ordem, nessa terceira etapa dessa profecia dramatizada, Jeremias, depois de muitos dias, deveria voltar ao local onde tinha deixado o cinto para apanhá-lo, conforme os versos 6 e 7. Jeremias obedeceu à ordem divina e quando pegou o cinto, ele percebeu que o cinto havia apodrecido. Depois de muitos dias, provavelmente, tinha o significado de mostrar que o exílio demoraria um tempo maior do que se imaginava. Quando prosseguimos no estudo do parágrafo, nos versos 8 a 11, percebemos que Jeremias entendeu bem o significado dessa dramatização. Como o cinto ficava junto ao corpo dos sacerdotes, assim Deus tinha desejado que o seu povo de Israel e de Judá estivesse intimamente ligados a ele, pois eles eram seu povo e ele era o seu Deus. Porém, o povo não entendeu e não deu louvor, não deu glória, honra. Ao invés disso, não deram ouvidos ao Senhor e aos seus mandamentos. A consequência, então, seria muito específica. A justa reação do Senhor se percebe nessa palavra dramatizada. Assim como aconteceu com o cinto, Deus faria apodrecer a soberba de Judá e a arrogância de Jerusalém, porque eles tinham se recusado a ouvir as palavras do Senhor e o tinham abandonado, de tal maneira que adoraram continuamente outros deuses que não eram deuses. Eram ídolos falsos feitos por mão humana. Portanto, como o cinto apodrecido, o povo de Deus, aos olhos de Deus, não prestava para mais nada. Mas quando continuamos estudando o texto, nos versos 12 a 14, uma nova dramatização aparece dando outro aspecto da disciplina do exílio que estava por vir. A soberba, o orgulho, a arrogância do povo de Deus era a causa dessa reação dura, porém, uma reação justa do Senhor. Além de se tornarem inúteis, eles sofreriam grande destruição como o jarro cheio de vinho que seria quebrado, que seria esmiuçado, sem qualquer possibilidade de ser novamente utilizado. Todos os habitantes de toda a terra de Judá, mesmo os reis, que eram descendentes de Davi, sacerdotes, profetas, os habitantes de Jerusalém, todos seriam feitos em pedaços, pois, tomados de uma embriaguez espiritual e mental, seriam assombrados com esse inacreditável juízo, isto é, o exílio. Esses dois aspectos das reações justas de Deus ocorreria porque o povo tinha abandonado o Senhor. Será que nós não temos abandonado o Senhor e corremos o mesmo risco de sermos duramente disciplinados? A segunda reação justa de Deus é vista nas consequências pelas maldades praticadas. Capítulo 13, versículos 15 a 17. Nesse parágrafo também temos dois aspectos da condenação divina. A exortação é breve e sucinta nos versos 15 a 17. Eles sucumbiriam por causa da sua soberba. O apelo então era para que se dispusessem a ouvir, a escutar, deveriam estar dispostos a glorificar a Deus. Se o povo não respondesse dessa maneira, trevas e morte seriam parte da sua condenação. Esse quadro levaria o próprio profeta de Deus a chorar, a lamentar, pois o rebanho de Deus seria levado cativo. Porém, mesmo com esse sentimento de amor e carinho pelos seus patrícios, o profeta não poderia fazer mais nada. A reação do Senhor era uma consequência pelas maldades praticadas pelo povo. Nos versos 18 a 27, temos então outro aspecto dessa dura disciplina divina. Aqui temos uma descrição detalhada do juízo que estava rapidamente chegando. No verso 18, há uma referência clara ao rei Joaquim e à sua mãe Neusta, que foram levados cativos para a Babilônia em 597 a.C. Joaquim, que reinou apenas por 3 meses, certamente dependia dos conselhos da sua mãe para tomar decisões. Eles representavam o juízo nacional, pois eram cabeças do Estado. No verso 19, as cidades do sul tinham sido tomadas e estavam bloqueadas pelo entulho da destruição, conforme Isaías 24:10. E nos versos 20 a 27, numa expressão de juízo contundente, o profeta clama ao povo para que levantasse os seus olhos e visse quem vinha do norte para atacá-los. Depois de ter dado uma volta do leste para o oeste, onde estava Judá, os babilônios foram mais para o norte para ali desferirem um ataque final contra Judá, como já fora anunciado através da visão da panela de fogo, conforme nós vimos logo no primeiro capítulo de Jeremias. No verso 23 do capítulo 13, a aparente contradição mostra que assim como o etíope e o leopardo não poderiam mudar as suas peles por poder próprio, por vontade própria, assim também Judá estava num estado que sozinho não tinha mais como arrepender-se. Só através do Senhor as coisas poderiam mudar. Só humilhando-se diante de Deus haveria transformação. Mesmo com palavras duras que expunham as vergonhas da nação, o coração da nação estava distante do Senhor e não chegariam mais ao arrependimento. No capítulo 14, versículos 1 a 2, encontramos a terceira reação justa do Senhor, que é vista na primeira intercessão rejeitada. O capítulo 14 poderia ser o capítulo da seca e das intercessões, mas é exatamente nesse capítulo que percebemos o lamento, o choro, as lágrimas de Jeremias, o seu caráter intercessor em favor do povo. Conforme os versículos 1 a 6, Deus anunciou que a terra de Judá enfrentaria uma grande seca. Uma seca em que haveria fome, como de fato aconteceu durante o cerco babilônico de Jerusalém. Era uma reação ao pecado de Judá. Mas diante disso, o profeta intercedeu pelo povo, pedindo a misericórdia de Deus. Nos versos 7 a 19, Jeremias, identificado com o seu povo, na sua função de sacerdote, intercedeu diante de Deus. Primeiro, admitindo o pecado do povo. Segundo, relembrando a Deus o seu interesse pelo povo. E terceiro, relembrou a Deus que ele não era como um viajante desinteressado. Em quarto lugar, lembrou da presença de Deus no meio do seu povo. E em quinto lugar, lembrou que o seu nome, o nome de Deus, era invocado pelo seu povo. E por isso, então, Jeremias pedia que Deus não os desamparasse. Nos versos 10 a 12, a resposta do Senhor foi objetiva, porém foi negativa, lembrando ao profeta que o povo era responsável individualmente por deleitar-se em afastar-se dele e também porque os sacrifícios do povo não eram sinceros. E assim Jeremias foi avisado para não orar mais a Deus, pedindo que trouxesse bem. Inclusive, se eles jejuassem, também não surtiria mais efeito. Por quê? Porque já estava pré-anunciada para todo o povo a espada, a fome e a peste. Todo esse mal era a reação divina, justa reação divina, por causa do pecado do povo. Em quarto lugar, então, encontramos uma reação divina justa vista na segunda intercessão, também rejeitada, a segunda intercessão do profeta Jeremias. Capítulo 14, versículos 13 a 18. Agora, temos que perceber que é interessante notar que Jeremias não podia, ele não conseguia parar de orar pelo seu povo. Ele tentou dissuadir a Deus para que livrasse a Judá, uma vez que o povo tinha sido enganado pelas falsas promessas de paz dos falsos profetas. Mas Deus novamente respondeu a Jeremias de uma maneira ainda mais firme. Esses profetas eram falsos, mentindo em seu nome, e por isso seriam consumidos pela fome e pela espada. Porém, isso não absolvia o povo que havia recebido seus falsos ensinos. Com interesses escusos, com vontade de permanecerem afastados do Senhor, era mais conveniente aceitar as falsas palavras e assim, por causa disso, eram culpados e seriam destruídos pelo Senhor. Nos versos 17 a 18, o próprio Senhor diz para Jeremias relatar ao povo o seu pranto, o pranto de Jeremias e a sua tristeza, mas eles estariam tão atordoados pela destruição que nem perceberiam o amor de Jeremias e a frustração de Deus. Essa segunda intercessão também foi rejeitada. E aí então passamos para a terceira intercessão rejeitada. Essa é a quinta reação justa de Deus, capítulo 14, 19 até capítulo 15, versículo 10. Nesses versos finais do capítulo 14, 19 a 22, Jeremias continua sua intercessão e pontua de modo bem claro. Primeiro, Deus tem rejeitado e desprezado o seu povo completamente? Tem ferido o seu povo sem que houvesse cura? Essa é uma pergunta que ele lança para Deus. Segundo, Deus não é mais o Deus perdoador que ouve a confissão de pecado do povo? Terceiro, Deus não estaria envergonhando o trono da sua glória, destruindo o seu povo? Quarto, Deus não era o único soberano que a própria natureza? Quinto, Deus não era aquele em quem esperavam, pois fazia todas as coisas acontecerem? Dos versos 19 a 22, nós temos essas cinco colocações. Certamente, Jeremias estava esperando as chuvas para amainar a seca e estava esperando que Deus perdoasse e não castigasse mais o seu povo. Porém, nos 10 primeiros versículos do capítulo 15, há uma clara rejeição da intercessão do profeta. Deus lhe faz ver que, mesmo que Moisés ou Samuel viessem interceder, eles que foram os dois grandes intercessores do povo de Deus, a sentença contra o povo já estava determinada. Quatro castigos estavam em vista: espadas, cães, aves de rapina e feras do campo. Judá não escaparia. Diante disso, então, a partir do verso 5, Jeremias ficou tão abatido que chegou a ficar desesperado da própria vida. A sua expressão, ai de mim, minha mãe, que me desse a luz, 15:10, certamente foi um lamento profundo da sua alma. Mas é interessante perceber que para Jeremias haveria boas novas. Então a sexta reação é vista no conforto que Deus deu ao seu servo. Capítulo 15, versículos 11 a 14. Deus prometeu ao seu servo que aquilo que lhe parecia uma situação sem qualquer esperança seria transformada pelo próprio Deus em algo bom e benéfico. Judá seria transformada, mas o que Deus queria naquele momento era fortalecer e encorajar o seu servo profeta, conforme as palavras do versículo 11. Mas para o povo, a sentença ainda era de condenação. A sétima reação justa de Deus é vista no livramento do Senhor, capítulo 15, versículos 15 a 21. Ao chegarmos ao final desse trecho, percebemos que o espírito de Jeremias começava a se reanimar, mesmo que ainda sofresse pelo seu povo. Mas nos versos 19 a 21, Deus faz brilhar a esperança em todo o seu esplendor. Se o profeta se arrependesse e voltasse a confiar de todo o seu coração no Senhor, na sua sabedoria, no seu poder, a sua recompensa seria a vitória e a bênção, mesmo contra o povo que não o ouviria e pelejaria contra ele. O recurso divino ao clamor do profeta era algo maravilhoso e encorajador. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Essa é a clara expressão do livramento do Senhor. Querido amigo, será que cremos nesse Deus único e verdadeiro? É certo contarmos com a punição, com o castigo, com a reação justa do Senhor pelos pecados cometidos. Com certeza isso é certo. Mas é certo também contar com a bondade, com a misericórdia e a graça do Senhor quando confiamos nos seus planos e nos seus desígnios. Você está disposto a confiar na sabedoria e na soberania divina? Mesmo que você não entenda o seu agir no dia a dia? Essa é uma decisão somente sua. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual, salve.